Olá, seja muito bem-vindo a Before Church. Hoje nós daremos continuidade à série Romanos, Uma Vida de Fé. Estamos na semana 14 e o tema de hoje é de dentro e para. Romanos 12, de 1 ao 2. Este sermão corresponde ao dia 9 de outubro de 2022. Ao começarmos hoje, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias em Romanos capítulo 12. Essa é a página 803, se você quiser usar uma das Bíblias atrás dos bancos. Então, alguns meses atrás, lançamos uma longa olhada para esta carta real, que o apóstolo Paulo escreveu para a Igreja de Roma. E eu quero lembrar algumas coisas porque prepara a mesa para o que vamos festejar hoje. Paulo escreve esta carta durante a terceira viagem missionária. E ele escreve o que parece ser um grupo firmemente estabelecido de seguidores do caminho, vivendo em Roma, que a propósito é essencialmente o influente e a mais poderosa das cidades complicadas no mundo ocidental. Portanto, este grupo não apenas vive em um contexto realmente interessante e complicado, mas também através de algumas coisas conjuntas. Veja, bem no início da sua história, qualquer que fosse etnicamente judeu foi banido da cidade, e isso incluía judeus que eram seguidores de Jesus. Então, há todo esse grupo que se foi. E esse grupo, porque o cristianismo tem laços tão estreitos com o judaísmo e a cultura judaica, tinha realmente moldado a cultura e a compreensão do que significa ser um cristão. E eles não se foram um pouco. Então, eles são autorizados a voltar. A igreja, claro, é como, de novo, bem-vindo ao lar. O problema é que alguém moveu os móveis enquanto eles estavam fora. E os costumes e as práticas mudaram. E agora as pessoas estão começando a fazer perguntas como esta. O que realmente significa ser um cristão? O que é uma pergunta que eu acho que todos devemos parar para refletir a cada poucas décadas, certo? Talvez ainda mais. Talvez você esteja se perguntando agora. Talvez você esteja lutando com isso. E isso é bom, na minha opinião. Então, esses caras estão me perguntando: o que importa aqui? Como é realmente uma vida de fé? Então, Paulo, ele ouve sobre isso e diz: ok, vamos esclarecer algumas coisas. E ele escreve a eles esta carta que chamamos de Romanos. Agora, sendo um estudioso de educação clássica que ele era, ele não apenas envia um manual de instruções. O que eu acho interessante e importante. Quantos de vocês já compraram algo na loja, por exemplo, do IKEA, e que exigia montagem? O IKEA, ele dá as instruções, básico, simples, instruções. E se você o seguir, eu recomendo que você realmente o faça. E após o passo número 1037, você magicamente tem diante de você a mesma coisa que você viu no labirinto humano que chamamos de showroom do IKEA. Mas imaginemos isso. Imagine que, em vez de instruções simples e básicas, a IKEA incluísse um documento de 10 páginas que descreve detalhadamente aonde a madeira foi classificada e o tipo de serra usado para cortá-lo, e as fotos das instalações onde foi feito, ou a cidade natal e o passado do projetista que primeiro imaginou essa obra-prima escandinava e o resumo de suas outras criações magistrais. Eu sei como chamaria isso. Ridículo, certo? Eu faria o que você faria. Eu pularia para as instruções e diga-me como montar logo essa coisa. E o nosso preconceito, a nossa inclinação como seres humanos é fazer a mesma coisa com o cristianismo. Apenas me diga o que fazer e eu farei. Dê-me as regras e os regulamentos. Mas Paulo lhe envia esta carta e ela está cheia de história, filosofia e teologia. Mas não é porque ele é um estudioso, é porque ele nos conhece e ele conhece as pessoas. E ele era anteriormente a pessoa mais zelosa, religiosa, moralista do planeta. Ele era de religião e regras e rituais personificados. E ele estava com raiva e vazio. E mas então ele foi liberado disso tudo. Pela graça. Então ele nos revela, nos leva ao capítulo, a 11 capítulos antes que ele realmente consiga nos dizer o que devemos ou o que realmente parece ser um cristão. Porque a última coisa que ele quer é que certamente a última que eu também quero é permitir que o cristianismo seja mais uma religião baseada em obras, que enfatiza demais as modificações de comportamento e perde a conexão genuína com Deus e a capacidade de amar uns aos outros, como Jesus nos oferece. Então, Paulo ele fez um grande esforço para certificar de que o que ele está prestes a dizer, o que ele está prestes a pedir a eles e a nós para fazer, está enraizado e baseado em uma profunda compreensão do amor de Deus e a graça. Então, ele certificou de que sabemos, de que nada pode nos separar, que Deus é por nós e que nós somos amados e cobertos. E agora, com tudo isso, chegamos ao que acredito serem dois dos versos mais críticos da carta, aonde ele nos dá as duas coisas que podemos fazer, Romanos 12, de 1 ao 2. Então, eu gostaria de ler o texto e depois vamos descompactá-lo juntos. Vamos lá. Romanos 12, 1 ao 2. Por isso, irmãos e irmãs, exorto-vos pela misericórdia de Deus a oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esta é a sua adoração verdadeira e adequada. Não vos conformeis com o modelo deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes. Então vocês serão capazes de testar e aprovar qual é a vontade de Deus, a sua boa e agradável e perfeita vontade. Então vamos começar com esta primeira palavra, portanto. Isso significa que ele está prestes a dizer o que está conectado e expõe tudo o que ele disse até aqui. E por causa de tudo isso, aqui está o que eu pergunto. Mas ele não apenas pede e não comanda. Paulo diz: Eu exorto vocês, irmãos e irmãs. Esta realmente é uma bela expressão de que aponta para algo bonito sobre o cristianismo. Veja, a palavra que Paulo usa para. Que traduzimos, urge é a palavra grega parakaleo, e é também a palavra raiz que Jesus usou para descrever o Espírito Santo, porque significa literalmente vir ao lado de. Então, Paulo, ele não está gritando instruções à distância, ele não está sentado num trono nos comandando, ele está nos chamando para se juntar a ele. E o que ele está prestes a perguntar a eles, ele está dizendo aqui. Eu já estou aqui, é assim que eu estou vivendo, e é incrível. E eu posso dizer por experiência, não estou pedindo a você que venha se juntar a mim de qualquer maneira de vida. Faça deste seu modo de vida, do jeito que eu mesmo fiz. Tem um calor nisso, ele não está se advertindo, ele não está chateado com eles, ele está em êxtase, chamando-os para se juntarem com ele. Irmãos e irmãs, junte-se a mim. Aqui. E o que eu disse é algo bonito e único no cristianismo. O cristianismo ele é um esforço comunitário, relacional. É um esporte coletivo, não um evento individual. Para que ele não envie as regras por e-mail e depois diga, você pode trabalhar em casa nesse assunto. Ele nos convida a entrar e se juntar a ele no caminho de Jesus. Vocês estão entendendo? Então, para deixar claro que isso não está enraizado na religião, que é obedecer para a graça a favor de Deus, o que está enraizado é na graça, que é responder por amor à bondade de Deus para nós, diz ele, em vista da misericórdia de Deus. Em outras palavras, se você viu como Deus é bom e quer saber o que vem a seguir, então ele coloca isso aqui na gente. E todo o apelo é um contraste com o pensamento ocidental. E até mesmo a maioria das expressões com o cristianismo ocidental, que quase parece ofensivo, mas se deixarmos nossa ofensa, nossa sensibilidade sobre a vida, que nos impede de ouvir isso, então haverá ramificações massivas na sua fé. Tipo, se você não conseguir, é como perder os primeiros 30 minutos de um filme. Você vai se esforçar para entender o enredo, e esta é a chave que abre a porta para o caminho de Jesus. Ele diz a eles: Ofereça seu corpo em sacrifício vivo. Agora, admito que isso soa estranho para nós. Qualquer referência a sacrifícios em nossa cultura parece bárbara e primitiva. Mas no primeiro capítulo, no primeiro século, perdão, sacrifícios e templos eram tão comuns quanto Starbucks e seus cafés variados. Eu tenho certeza que se Paulo estivesse escrevendo aqui hoje, ele seria inspirado em algo com o qual podemos estar um pouco mais familiarizados. Mas isso não diminui o poder do que ele está dizendo aqui. Acompanhem comigo. Pense em como os sacrifícios funcionavam nas antigas religiões primitivas. Você levou esse animal, esse pássaro, a vaca, ou o que quer que seja, para um templo, e haveria um altar, e um fogo, e um sacerdote, e um ritual. E você pegaria o seu animal vivo e ofereceria como sacrifício. Você colocaria no altar, sua vida seria tirada, e queimaria, e estaria tudo acabado. E você iria para casa esperando ter apaziguado as divindades. Paulo, ele nos exorta, ele nos apela para fazer isso, mas com a nossa vida. Você pega a sua vida, arrasta diante de Deus e coloca você no altar, e você se sacrifica. Isso é o que ele diz. E se isso não é algo que fazemos uma vez, não. Um sacrifício significa que todos os dias, ou talvez a cada hora, ou talvez agora, você tenha que oferecer deliberadamente, consciente e perpetuamente a Deus. E é contínuo, como um ritual diário. É intenso. E aqui está o porquê. Não acredito que seja possível viver e experimentar genuinamente o caminho de Jesus, a menos que você exclua a ideia de que você tem o direito da vida, de viver a sua vida como você quiser. Gostaria de saber se poderia dizer alguma coisa mais impopular na cultura de hoje. E tudo bem se você ficar chateado comigo porque eu estou dizendo isso. Mas eu digo porque eu amo, eu te amo demais para não te dizer a verdade. Eu tenho que dizer isso mesmo. Porque eu moro onde vocês moram, estou conectado com vocês. E não há outra sociedade mais avessa à própria essência do que significa viver uma vida cristã do que hoje, que estamos vivendo hoje, do que a nossa. E tudo na sociedade hoje está nos puxando e nos afastando dos aspectos mais fundamentais do que significa ser uma pessoa de Jesus. O que significa ser verdadeiramente um cristão e seguir o caminho de Jesus é que você condena à morte o direito de viver a vida como você escolher. Você mata a ideia de que pertence a si mesmo. Você mata a ideia de que sabe que o que é melhor para a sua vida. Você mata tudo isso e se entrega a Deus. E deixe-me dizer que parece uma morte, realmente parece. E é por isso que provavelmente há um pouco de tensão que vocês estão sentindo agora, porque pode ser por isso de que alguns de vocês estão me debatendo silenciosamente agora. Estão tão arraigados que temos que morrer, mas do outro lado existe esta vida. E nos antigos sacrifícios religiosos você trazia algo vivo e ele morria. Mas Deus está mudando o roteiro e nossa compreensão dele. Aqui fazemos algo morto e aí sai vivo. Veja o que Paulo está nos exortando. É algo profundo, importante e transcendente. Ele está nos convidando para este profundo conhecimento da fonte e do propósito da vida. Somos você e eu indo além do superficial e reconhecendo e dizendo: a minha vida é de você, a minha vida está em você e a minha vida é para você. É interessante porque Paulo, ele continua dizendo que fica um pouco perdido na tradução do grego para o inglês. Mas nós traduzimos assim: esta é a sua adoração e verdadeira e adequada. O que não é tecnicamente errado e simplesmente não é tão robusto quanto se destina. É um pouco linear demais. Mas através da linguagem que Paulo escolhe, nós percebemos que ele quer dizer é que quando você e eu chegamos neste lugar onde reconhecemos profundamente que a vida é de e dentro e para ele, que naquele exato momento somos capazes de proferir essas palavras, estamos ainda mais alinhados com o nosso verdadeiro, com o nosso eu mais verdadeiro. Assim, ali mesmo, é quando você está sendo quem você realmente deveria ser. E então, movendo-se deste entendimento para a vida, seus relacionamentos, para o seu trabalho, seu jogo, e então fazê-lo realmente de acordo com no modo como você foi criado para ser. Vocês estão comigo aqui? Esse é o versículo 1. Então, o versículo 2 nos dá a segunda coisa que está diretamente conectada e entrelaçada com o primeiro. Eles dependem um pouco um do outro. Tipo, você não pode fazer um sem fazer os dois. E não pode fazer os dois sem fazer um. Imagine uma dupla hélice. Então é isso. Nós não vos conformeis com o modelo deste mundo, mas transformai-vos pela renovação de vossas mentes. O que não quero ser o capitão óbvio aqui, mas acho que alguém pode precisar ser. Há um padrão neste mundo, há uma forma a qual estamos sendo pressionados. Paulo, na verdade, chama isso de caminho da era. Se você quiser e tem a capacidade de mudá-lo, e mudá-lo. Meu amigo e colega aqui na Before, Steve Mitchell, descreveu o caminho da era assim como: a alquimia da cultura, da política e dos poderes das trevas que procuram moldar todas as pessoas. O espírito da época luta contra o espírito de Cristo no seio de cada crente. Todos nós sentimos nos sentimos puxados da guerra. E o que o caminho da época está nos tentando fazer? Bem, eu fico feliz se vocês têm realmente perguntado. E é aqui que muitos cristãos moralistas tomam um rumo errado. Eles tentam fazer isso, quebrar o padrão sobre estar no seu melhor comportamento. Como se o objetivo do padrão do mundo fosse você se envolver em alguns comportamentos questionáveis. Isso é um erro no meu livro. O que o caminho da época está nos tentando fazer? Não, ele está tentando fazer você pecar. Ele está fazendo algo muito mais profundo, muito maior, muito mais impactante. Ele está desenrolando o trabalho que acabamos de falar no versículo 1. É essa ideia de que a minha vida é de Deus, a minha vida está em Deus e minha vida é para Deus. O jeito desta época aqui está desfazendo, na verdade, tudo isso. O jeito do momento em que vivemos, ele diz que a vida é minha, que eu faça a minha própria vida, que eu recebo crédito pelo modo como as coisas acontecem. O caminho desta geração diz que a vida está em mim, que é sobre mim, que eu sou o centro do universo e que eu posso depender só de mim. O caminho desta geração diz que a vida é para mim. Ninguém me diz como viver a minha vida. E é disso que o padrão desta geração está realmente fazendo, está fazendo estrago em todos nós. Nós podemos ser as pessoas mais focadas em eu, que já andaram pelo planeta, e aonde isso está nos levando? Quase todos os estudos psicológicos revelam os efeitos nocivos do egoísmo. E, no entanto, as próprias pessoas que nos dão as más notícias dizem-nos que a solução de tudo ainda está dentro da gente. E o ciclo simplesmente ele continua. Você notou o que eu tenho aqui? Que as pessoas mais felizes ao seu redor são consistentemente as menos egocêntricas? Paulo diz: pare de deixar o caminho da época da geração mudar vocês. A maneira como você faz isso é através da renovação da sua mente. E acontece que a sua mente importa. Em que você passa seu. O que você tem passado seu tempo pensando, refletindo, ouvindo, assistindo, debatendo? Todas essas coisas que envolvem sua mente importam. E deste século, nós temos Paulo falando sobre a neuroplasticidade, a ideia de que você pode mudar o seu cérebro. Susana Carlan, ela escreveu o seguinte: nossas mentes têm a incrível capacidade de alterar a força das conexões entre neurônios, essencialmente religando-os e criando caminhos inteiramente novos. Quem diria que Paulo provavelmente seria o autor mais vendido se tivesse vivo hoje? Opa, peraí, ele já é, na verdade. Então ele entendeu que nós podemos mudar a maneira de ver o mundo com intencionalidade, como nós realmente pensamos, e por isso que eu me encontro continuamente em Filipenses 4:8, quando Paulo diz: finalmente, irmãos e irmãs, tudo que for verdadeiro, que for nobre, que for correto, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou louvável, pense nessas coisas. Isso é desafiador. Quantos estão lutando com raiva, amargura, ansiedade, preocupação, desespero e ódio? E quanto disso mudaria e seria transformado se mudarmos nosso pensamento no que é verdadeiro, no que é nobre, certo, puro, amoroso e admirável? Você poderia imaginar? E aquele primeiro, o que é verdade? Você sabe o que é verdade? A minha vida é de Deus, a minha vida está em Deus e a minha vida é para Deus. Então hoje nós vamos fazer a comunhão aqui, isso importa. Fazer as coisas assim importa. Isso remodela o nosso pensamento. Então fica aqui o que vamos fazer. Uma reflexão para vocês. Examine a si mesmo. E aí, lembre-se, minha vida é de você, minha vida está em você, e minha vida é para você, Deus. Quão difícil a luz da misericórdia de Deus para a sua vida? Pense nisso. Que você seja abençoado em nome de Jesus. Obrigada por ficar até aqui. Esperamos vocês na próxima semana. Fiquem com Deus.